já estamos de volta. Entrevista Eleições 2022.
Bem-vindo a você que está aqui na Rede ERP de Notícias, emissoras em sintonia em todo o Paraná, com a entrevista com os candidatos principais aqui ao governo do estado. Hoje a gente recebe Roberto Requião pelo PT. Estamos ao vivo também no canal do YouTube da ERP. Candidato, vamos falar um pouquinho agora sobre a questão do salário mínimo, né? Entre as propostas aí que estão apresentadas no seu plano, você diz que pretende aumentar o piso estadual do salário mínimo regional em todas as áreas, né? Diante desse cenário econômico, como é que pretende fazer isso? Já tem uma ideia de valor?
Juliana, eu sou candidato de uma frente política, a Frente da Esperança. Eu sou candidato do PV, do PCdoB, do PT e de muitos outros companheiros de vários partidos. É um movimento para recuperar o Paraná e terminar com essa ausência de governo em relação aos interesses do povo. Quem criou o salário mínimo regional no Paraná fui eu. É o salário mais alto do Brasil. Como é que eu fiz isso? Primeiro, naquela crise de 2007 e 2009, eu verifiquei que estava tudo muito caro para o povo. Então, eu baixei de 18% para 12% o imposto daquilo que a gente chama de bem de consumo salário. O que você precisa e o povo precisa para sua casa. Alimentos e eletrodomésticos básicos. Baixei de 18% para 12%. Mas fiz um acordo com os supermercados e os distribuidores. Vocês têm que baixar o preço para o povo poder comprar mais barato. Foi um acordo que deu certo. Eu registrei os preços e eles cumpriram o acordo comigo. Daí eu reduzi o preço da pequena empresa de 18% para uma média de 2,5%, porque a pequena empresa é responsável por 8 em cada 10 empregos do estado do Paraná. Pequena empresa rural, a pequena empresa urbana. E para microempresa, eu dei imposto zero. Paraná não cobrava. Mas eu fiz um acordo também com eles. Eu faço isso, mas vocês vão manter os empregados e vão pagar o salário mínimo regional. Daí nós criamos um salário mínimo regional que era o mais alto do Brasil. Ainda é hoje. Acho que hoje é cerca de R$ 1.800, em função do fato de eu ter criado por lei. Eu não deixei a decisão dos próximos governos, por lei. Então, eu vou fazer isso de novo, eu vou fazer mais bem feito. E quero criar empregos. O governo do Ratinho está dando 17 bilhões de reais de isenção fiscal, de perdão fiscal, de não cobrança, para grandes empresas, secretamente. Como é que é possível tratar uma questão pública secretamente? Já fica a suspeita da maracutaia na prática corrupta da gestão administrativa no Brasil. Eu vou acabar com isso, eu vou quebrar esse sigilo. Agora você me pergunta como é que eu vou subir o piso. Primeiro, o estado do Paraná está muito bem, porque temos 11 bilhões de reais de reserva, mas temos 17 bilhões de reais de renúncia fiscal. Você sabe quanto custaria o reajuste do salário? Eu não falo em aumento, a correção monetária dos últimos 7, 8 anos, 4 bilhões e meio. Então é claro que atrás disso tudo deve haver alguma coisa que precisa ser revogada, denunciada, esclarecida. Eu vou restabelecer, sim, a correção salarial. Eu não estou falando nem de aumento e nem os funcionários pedem aumento, é correção salarial. Quando eu fui governador, eu paguei muito bem, mas eu fui muito duro com o funcionalismo público também. Eu pagava bem, mas exigia que eles tratassem muito bem o público. Eu melhorei o salário dos professores, criei a formação continuada, botei internet nas escolas, criei na formação continuada uma oportunidade incrível para eles evoluírem. E eu quero fazer isso hoje, não só para professores, mas para todos os agentes de ensino, desde a cantineira até o professor. E quero pegar o professor desde o início da carreira. Mas, porém, todavia, contudo, a minha visão principal estava na melhoria da qualidade de ensino para os alunos. Nós vamos fazer isso de novo, vou corrigir esses salários todos e vou sentar com essa gente e conversar como sempre conversei. O que não significa que eu tenha que concordar com tudo, quando a corporação às vezes pede uma coisa absurda. Mas é legítimo, porque a função de um sindicato corporativo é melhorar a vida dos funcionários. E a função do governador é melhorar a vida do povo. Para melhorar a vida do povo tem que garantir a tranquilidade e a dignidade dos trabalhadores do Estado.
Certo, vamos para a segurança pública agora. No seu plano, o senhor também propõe colocar câmeras nas fardas dos policiais, né? Como é que isso vai acontecer? Como é que isso pode ser viável?
Isso é uma coisa absolutamente necessária no planeta Terra hoje. Ela dá segurança para o policial e dá segurança para a população contra um policial que hoje, talvez, estressado com uma carga horária brutal e indignado e deprimido com um salário miserável, faz bobagem. A Câmara é fundamental. Nós não podemos ter uma polícia repressiva. Nós temos que ter uma polícia preventiva. A polícia, no Projeto Povo que eu criei, estava ligada à população. Não ao deputado pilantra, nem ao sujeito mais rico do município ou do bairro. Ela tem que estar ligada ao povo. A patrulha escolar resolvia o problema da violência no entorno das escolas e reprimia o consumo de drogas com esclarecimento e com tudo mais. A polícia tem que ser preventiva e tem que ser bem paga. E daí o Estado tem que agir com a devida firmeza no que concerne a defesa da população. A polícia repressiva hoje se destina, basicamente, a reprimir movimentos populares. Quando o Estado tira direito e dignidade dos trabalhadores, tira acesso à aposentadoria, corta salário, aumenta a carga horária, o povo se revolta e se levanta, eles colocam a polícia em cima. A polícia tem que existir para garantir as representações, as manifestações dos trabalhadores num Estado democrático, não para reprimir a manifestação do povo na luta pelos seus direitos. Ora, eu já fui governador 3 vezes e foi assim. Eu restabeleço a polícia preventiva no Paraná. E restabeleço a dignidade salarial. Você sabe que eles resolveram agora privatizar os cuidadores de penitenciárias, os agentes penitenciários? Eles fizeram uma licitação. O cara que ganhou recebe, por cada agente, R$22.000 por mês. Sabe quanto ele paga para a gente? R$2.100. Mas daí é uma estrutura privada. Vai ter um fundinho para problemas trabalhistas, vai ter férias proporcionais, vai ter aquela coisa toda. Então ele gasta R$5.000 por cada um e ganha R$22.000. Não é um caso de polícia. É o Beto, é o ratinho, governando o Paraná. Eles, na linha do Guedes, querem tudo para o capital. E tratam a população como objetos, como máquinas sem direito algum. Não é possível continuar assim. Eu estou na linha do Papa Francisco. Esse desespero pela acumulação do capital, pelo poder, tem que acabar. O governo tem que ter identidade com o povo, como tem o Lula, como eu tenho, e solidariedade com as pessoas. Tem que ser feito com amor. E não com esta ganância a favor dos tubarões, como dizia meu pai, que era petebista, velho de guerra.
Certo, Requião. O seu plano de governo prevê a apresentação ao governo federal de propostas de implantação de uma malha ferroviária para passageiros e também para transporte de cargas, né? Como é que seria essa proposta? Para a gente falar um pouquinho de infraestrutura.
Eu fiz a Ferroeste.
Sim.
A intenção da Ferroeste era baixar o preço do transporte dos grãos do Paraná para o porto de Paranaguá. Eu fiz pública, numa parceria com o Exército Brasileiro. Fui eu que tracei os projetos da Ferroeste que vai a Mato Grosso, que vai ao Paraguai. Eles agora dizem que tem um projeto, é o meu. Só que diferente do meu, que era pública para ter preço baixo e ajudar a produção, eles querem vender a Ferroeste, como eles já venderam a Copel Telecom, como eles querem vender a Compagás, que fui eu que criei, para baixar o preço do gás na casa das pessoas.
A ideia é manter a Ferroeste em formato público.
Manter
então
a Ferroeste em formato público e fazer. Custa bilhões. Custa bilhões nada. Vejam quanto custou a minha parceria com o Exército Brasileiro. Foi uma coisa brilhante. Foi a mais barata da história do país.
Ainda na questão de infraestrutura, né? O que acha das decisões que foram tomadas em relação ao pedágio? O senhor sempre foi, né, um grande crítico dos pedágios paranaenses. E como é que pretende atuar nessa área a partir de agora?
O pedágio é um roubo. O Tribunal de Contas da União já disse que o pedágio do Paraná era 5 vezes mais caro do que deveria ser. Eu fui governador. Por 42 vezes eu recusei o aumento do pedágio. Daí eles iam para a justiça. Pasme, Juliana. O Ministério Público Estadual dava a parecer contra o governo do Estado e o interesse da população e a favor dos concessionários e do aumento. Mas daí vinha o Ministério Público Federal também, porque nós tínhamos estradas estaduais e federais no pedágio. E o pessoal do Deltan Dallagnol dizia que tinha que ter o aumento. Daí ia para um juiz singular, o juiz monocrático, que julga sozinho. Ele dava a liminar, nunca ia para a turma ou para o grupo. E logo depois vinha outro pedido de aumento. Hoje, nós sabemos que foi o maior roubo da história do Brasil. O meu filho, o Requião Filho, o Arilson e o Lemos, fizeram com um grupo de parlamentares um estudo e eles cobraram nos degraus o que era o degrau. O contrato dizia o seguinte: depois de 11 meses de cobrança do pedágio, tal estrada tem que ser duplicada. Quando ela estivesse duplicada, eles tinham um aumento na tarifa para remunerar a duplicação da estrada. Viadutos tinham que ser construídos. Nunca foi duplicada a estrada, nunca houve viaduto construído, mas o DR calava a boca, a agência reguladora não dizia nada e o governador se calava e aumentaram em 10 bilhões de reais. B, com B de bola, não é M de Maria, um roubo direto. Então foi uma patifaria total.
Sim, mas como
eu
tá
quero
agora,
estabelecer
como é que a gente
um pedágio público, pedágio de manutenção. Vou cortar o mato, vou botar ambulâncias ligadas ao sistema hospitalar para atender qualquer acidente que ocorra na estrada e reboques para resolver também problemas de reboque, de quebra de carros ou de acidentes. Mas não pode ter concessionária. Para que um intermediário, se você vai fazer uma obra, você vai licitar uma empresa pública? Ora, quando eu fui governador, o nosso DR tinha mais de 50 patrulhas. Você sabe que tem uma hoje que mal funciona? Porque eles resolveram privatizar tudo. E o modelo é esse do agente penitenciário, que não ganha nada, mas a empresa vai ficar rica. E daí vem a propina para deputados, para esquemas políticos. Temos que acabar com isso no Brasil.
Certo.
Eu fui governador 3 vezes por amor ao povo do Paraná, para fazer da minha vida um instrumento de melhoria das condições de vida dos outros. Eu tenho 81 anos hoje, eu estou preparado à beça. Eu diria, sem falsa modéstia, que eu não conheço ninguém que tenha a informação que eu tenho sobre economia no mundo, sobre como se faz a administração pública. Eu fui presidente do Parlamento Europeu Latino-Americano, do Parlasul e do Parlatino. Eu acompanhei a evolução do mundo, que deu certo, que deu errado. Eu quero utilizar a minha vida para melhorar a vida dos outros. Eu só tenho compromisso com os meus netos e com a população do Paraná.
Candidato.
Eu não quero morrer para ser enterrado, sim, na avenida principal do cemitério, sendo rico com maracutaias como esses políticos todos. Eu quero ser considerado como quem ajudou a melhorar a vida dos paranaenses.
Infelizmente, tenho que interromper, porque a gente chegou aí no limite do nosso tempo, estamos em rede com as emissoras. Então, te dou poucos segundos para se despedir, dar seu último recado e um tchau para o paranaense. Vamos lá.
Minha gente, um governador tem que ter identidade com o povo. Tem que ter solidariedade com as pessoas. Eu apoio o Lula hoje, não é por uma questão eleitoral, é por uma questão do futuro do Brasil. Essa coisa do liberalismo selvagem, da concentração de poder, está atrapalhando a vida do mundo. Tem milhões de pessoas morrendo em países porque tentam tomar a sua estrutura energética, o seu petróleo, os seus minerais especiais. Aqui no Paraná, nós não temos governador. É o governador dos negócios. Eles querem vender o que eu fiz. Querem vender a Ferroeste. Eles querem colocar pedágio nas duplicações que eu
fiz. Senador, desculpa.
E eu, por isso, sou candidato para preencher esse vazio.
Muito obrigada pela sua participação. Muita boa sorte aí na sua caminhada. E o próximo convidado dessa série de entrevistas, realizada aqui com a Rede de Emissoras de Rádio do Paraná, pela Rede App de Notícias, é Ricardo Gomide, do PDT. Muito obrigada a todos pela sintonia, pela audiência e até mais.
Termina aqui Entrevista Eleições 2022 na Rede AERP de Notícias.